Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada de um conteúdo que já está na sua 45ª edição e é exclusivo para apoiadores do blog. Como eu prometi, hoje é dia de falar de Australian Open. A ideia é gravar um podcast a cada fim de rodada. E como a primeira fase acabou nessa terça-feira, com uma quantidade absurda de jogos, porque choveu ontem, eu vou passar os próximos minutos analisando o que aconteceu de mais importante e até mesmo curioso nesses dois primeiros dias de torneio do primeiro Slam de 2020. Não foi aquela primeira rodada cheia de zebras, cheia de coisas curiosas, não teve nenhuma polemiquinha nas coletivas. Aliás, para não dizer que não teve, rolou uma entrevista com o Zverev dizendo que hoje o circuito tem vários jogadores melhores que o Kyrgios e o Kyrgios aparentemente não gostou tanto disso. Fez até uma piadinha no Twitter quando eu vi um vídeo do Sasha errando um Grand Willy, mas ficou nisso, né? Ninguém falou em greve de jogadores, ninguém falou no conselho da ATP. E até a história da qualidade do ar em Melbourne, que foi uma pequena crise no primeiro dia do quali, teve um jogador passando mal. Essa história acabou morrendo porque choveu, a qualidade do ar melhorou e os jogos aconteceram sem nenhum problema de respiração para ninguém, graças a Deus. E, bom, tem uma polemiquinha silenciosa também que anda circulando, mas não chegou nas coletivas, que foi o fim da relação de trabalho entre o Djokovic e o Craig O'Shaughnessy, que é um técnico e jornalista australiano. Para quem não conhece, o Craig é um desses mestres em números no tênis, um cara que registra tudo e aponta tendências. Ele estava com o Nole desde 2017. E a curiosidade cercando essa separação deles é porque ela foi anunciada no comecinho do torneio. O O'Shaughnessy tweetou dizendo que os dois estavam indo em direções diferentes, não deu detalhe nenhum. Mas a gente fica imaginando se isso teve a ver com alguma das entrevistas que ele deu pouco antes do torneio. Teve um perfil dele publicado no site tênis.com. Eu vi uma entrevista também numa revista alemã que o João Vitor Alip me passou. Não vi nenhuma grande revelação sobre o trabalho dele com o Djokovic, nada que pudesse causar um problema. Mas me chamou a atenção que foi na primeira rodada em Melbourne, né? Eles anunciaram dois dias antes. E na primeira rodada o Craig estava na beira da quadra aplaudindo o Struff no jogo contra o Djokovic. Então vai saber o que aconteceu, né? Mas o que parece é que essa separação não foi nada amigável. E vamos ver se isso vai ter consequência na campanha do Nole em Melbourne, se isso vai chegar em alguma coletiva, se esse assunto vai circular, ganhar força. E já que eu falei de Djokovic, deixa eu emendar aqui e comentar os favoritos. Djokovic foi o único que deu uma escorregada, tinha um jogo aparentemente sob controle, acabou fazendo o começo do terceiro set ruim e teve que ficar um pouco mais na quadra do que o normal. Acabou fazendo 3-1 no Struff, sem muito drama, 7-6, 6-2, 2-6 e 6-1. O Nadal passou fácil pelo Hugo Delin, foi um jogo com pontos longos, games demorados, né? O começo ali tinha 4 games em mais de meia hora, mas foi tranquilo para o Rafa, que nem jogou tão bem assim. Terminou 6-2, 6-3 e 6-0, mas durou 2 horas e 2 minutos. O Federer passeou com o Steve Johnson, 6-3, 6-2, 6-2, foi fácil o jogo. O Roger testou golpes diferentes, deu aquela calibrada, né, no jogo de modo geral. Fez o que é bom de fazer nas primeiras rodadas dos slams, perfeito. Medvedev, que é o cabeça 4, não jogou tão bem assim, mas ele tinha certa margem contra o Tiafoe e ganhou em 4 sets, 6-3, 4-6, 6-4, 6-2. Daí em diante, falar o quê? O time ganhou fácil do Manarino, Tsitsipas atropelou o Caruso, Zverev passou em 3 contra o Chequinato, e o Berrettini atropelou o Andrew Harris, australiano, o wildcard lá do torneio. Aqui vale dizer duas coisas. O Zverev deu aquela entrevista pós-jogo, ainda em quadra, prometendo, se for campeão, doar o prize money inteiro para ajudar no fundo de alívio aos incêndios florestais na Austrália. Vou repetir, o dinheiro todo. E isso significa mais de 4 milhões de dólares australianos, o que na conversão de hoje dá quase 12 milhões de reais. E sobre o Berrettini, para, né, quem vinha de lesão, sem jogar, é uma vitória importante, ainda que o Harris, né, não seja um adversário tão qualificado assim. Entre os cabeças que perderam, me chamou a atenção o Shapovalov, que perdeu do Futovic em 4 sets, O Chapo jogou arriscando e errando demais, impaciente, sem fazer o que precisava taticamente e até no comportamento para virar a partida. Ele não mudou o plano de jogo, só insistiu no que estava fazendo e não deu certo. Então, bye bye para ele. Sem querer ser chato, eu tuitei sobre isso no dia 9 de janeiro, durante a ATP Cup. Eu falava que ele tinha toda a cara daquela zebra precoce no Slam. Por quê? Porque ele terminou 2019 bem, começou o ano 2020 agora jogando muito bem na ATP Cup. Mas entre o circuito e os slams tem uma diferença grande. Entrar num slam com expectativa, como cabeça 13, pela primeira vez na vida cotado, mesmo que de longe, ao título, e muita gente falando que ele era uma ameaça na chave do Federer, é diferente. Não é fácil lidar com isso. Às vezes, quando a coisa começa a dar errado, o cara se afunda no nervosismo, lembra da expectativa, e isso vai virando uma bola de neve até o cara perder o jogo. Isso quer dizer que eu sou vidente, eu sou o pai Alexandre? Não, nada disso. É que o tênis tem roteiros recorrentes, situações comuns, e quem observa há algum tempo identifica essas tendências. É só prestar um pouquinho de atenção. E o Chapo entrou nessa. É um garoto, é jovem, nunca tinha lidado com essa situação, né, de chegar lá no slam, né, de repente correndo por fora, mas entre os primeiros, entre os 16 cabeças. E não é fácil lidar com isso quando a coisa começa a dar errado, né? E aí você perde o primeiro set e a coisa pode desandar, e no caso dele desandou. Outro canadense, o Félix Auger-Aliassime, que também era cabeça de chave, também deu adeus. Perdeu do Gubis, que veio do Quali. Não é uma zebraça, a gente conhece o Gubis, sabe o potencial dele. Mas é um resultado que ratifica o começo ruim de temporada que faz o Félix. Ele mais uma vez jogou mal em pontos importantes, é algo que vem acontecendo com frequência, com mais frequência do que o desejado na carreira dele, e algo que ele vai precisar abordar e consertar isso. Porque senão gera uma reputação, o circuito todo começa a comentar, fica aquele buchicho de vestiário, ó, esse cara aí na hora de fechar treme, faz ele jogar, e aí todo mundo vai acreditar que dá pra virar jogo contra ele. Mentalmente faz uma diferença enorme. Que mais? Teve também o Chorich, que era cabeça 25, perdeu do Sam Querrey, mas aí é azar do Chorich de pegar um Querrey que hoje não é cabeça de chave, mas tem um saque gigante, um potencial enorme, já foi ali 11 do mundo. Fora isso, Tillich venceu, Dimitrov venceu, Wawrinka também. Fonini virou um jogo de 5-7 contra o Opel, com um jogo que terminou 2-7-0 na segunda-feira quando choveu, e quando o jogo continuou na terça, o Fonini virou e terminou ganhando no tie-break do quinto set. Esse tie-break de 10 pontos que o Australian Open inventou quando fica 6-6 no quinto. E quem também venceu nessa condição foi o Kevin Anderson, que venceu o Ivashka. Foi 10-8 no tie-break do quinto set. O Kevin Anderson que teve perdendo 2-7-1 e, se eu não me engano, 4-1 no quarto set para o Ivashka. Virou um jogo que estava duro. Para fechar a parte dos homens, lembro aqui a derrota doída do Thiago Monteiro diante do John Isner. Um jogo que terminou 3-7-1 para o americano. Teve um jogo de 4 tie-breaks, nenhuma quebra de saque. E o Monteiro teve 7 points nos 3 primeiros sets. Ganhou o primeiro, perdeu os outros dois. É aquele jogo que você pega as estatísticas e não tem como saber quem ganhou. Claro que o Isner fez 46 aces, o Thiago fez só 18. Mas o Thiago acertou mais saque, encaixou mais primeiro saque, ganhou uma maior porcentagem de ponto, teve menos erro não forçado, se descontar os aces, fez mais winner que o Isner. Assim, ele foi taticamente bem, ele exigiu muito do Isner quando entrou nas trocas de bola do fundo de quadra, ele errou pouco, ele mexeu o americano, fez tudo certinho, sacou muito bem, 77% de primeiro saque, ganhou 85% dos pontos, foi bonito de ver. Eu não sou um grande fã do estilo do Thiago, acho que a questão do jogo dele assim, é muito mais de execução do que variação. Ele tem um jogo que não muda muito e que precisa estar muito bem executado para dar certo, e hoje estava. Eu já ouvi gente dizer que a grande chance dele nessa partida contra o Isner foi no set point que ele teve no segundo set, quando o Isner sacou, subiu a rede, fez um voleio dificílimo. Mas na sequência o Thiago teve um backhand para fazer uma passada e errou. Não era uma bola tão fácil assim, mas é preciso dizer, é o tipo de bola que o cara tem que fazer para ganhar esse tipo de jogo. Que é um jogo duro, com margens mínimas, contra um cara que fez quase 50 aces. Então é cruel falar, podem achar que é injusto. Ah, mas aquela passada não era fácil. Não, não era fácil. Mas você não ganha de um cara que é 20 do mundo só fazendo bola fácil. Você precisa fazer as bolas duras, principalmente num jogo desse de 4 tie-breaks. Né? Então, é isso. O Thiago não fez a passada, o Isner virou o jogo. O Thiago até teve uma quebra de frente, uma mini quebra de vantagem no tie-break do quarto set, mas aí ele cometeu dois erros não forçados. Foram esses dois erros que permitiram a virada do Isner. O placar foi 6-7 com 5, 7-6 com 4, 7-6 com 7 e 7-6 com 5. Dá pra perceber aí como é que foi complicado o negócio. Sobre a chave feminina, eu acho que tem até uma coisa mais interessante pra comentar, e eu vou começar pela derrota da Maria Sharapova pra Dona Vekt. Um jogo que a Sharapova não era favorita, porque ela, né, vinha de lesão, vinha sem ritmo de jogo. Ano passado ela fez 15 partidas, teve problema no antebraço, teve problema no ombro, ficou muito tempo afastada. A Dona Vekt, pelo seu lado, era a cabeça de chave, está no melhor momento da carreira. E foi uma tarde ruim da Sharapova, errando muito naquele típico jogo dela, buscando o winner o tempo todo, mas sempre usando bolas arriscadas de baixa porcentagem, encurtando ponto quando o rally não pedia, até quando ela estava sem ritmo. Então acabou 6-3, 6-4 para Vekt, mas podia ter sido até mais fácil. O primeiro set chegou a estar 5-1 para a croata. E para não dizer que a Sharapova só jogou mal, ela teve momentos no fim do primeiro set, no começo do segundo, em que ela era melhor em quadra. Ela abriu 4-1 no segundo set. Mas, do mesmo jeito que ela perdeu 4 games seguidos no primeiro set, ela perdeu 5 games seguidos no segundo. Ela foi de 4-1 para 4-6. E quando ela entra nessa espiral, até porque ela não tem muito recurso de mudar o estilo de jogo, sair dessa queda, dessa coisa meio asteroide, meio cometa, né? Meteoro. As pessoas falam sempre em ascensão meteórica, né? Meteoro não sobe, meteoro sempre cai. É complicado ela sair dessa situação. O que deve preocupar os fãs da Maria agora é que ela tem 32 anos. Vai cair para mais de 360 do mundo depois dessa Australian Open. Ela perde os pontos que ela tinha no ano passado. Continua brigando contra lesões. Deu uma coletiva, inclusive, hoje, dizendo que não sabe se vai voltar a jogar na Austrália no ano que vem, porque ela vai cair no ranking. Esse ano ela já jogou com o wildcard, ela é 145 do mundo. Então, tudo leva a crer que é a reta final da carreira. Uma carreira que foi muito bacana enquanto ela teve em forma, ganhou 5 slams, ganhou o career slam, ou seja, venceu cada slam pelo menos uma vez. Mas hoje em dia falta muita coisa. E é preciso dizer, o caso de doping deixa sim uma mancha na carreira. E para muita gente, eu me incluo aqui, é uma mancha que só aumenta à medida que o tempo passa e ela não consegue repetir os resultados, ou pelo menos as atuações de antes. É óbvio, preciso dizer, Meldonio não era doping durante quase todo o tempo que ela tomou a substância, mas é inegável que o circuito não vê assim, né? Ela perdeu o respeito de muita gente, né, no vestiário. E também é inegável que faltou e falta algo para ela desde que ela voltou da suspensão. Sobre as favoritas, Ashleigh Barty deu um susto, perdeu o primeiro set da Tsurenko por 7-5, mas foi 6-1, 6-1 depois. A Halep passou um aperto contra Jennifer Brady, teve que salvar 7 points ali, antes de fazer 7-6 e 6-1. Jennifer Brady sacou pro primeiro set. Pliskova teve um segundo set difícil contra Mladenovic, mas ela venceu a maioria dos pontos importantes e terminou 6-1, 7-5. Osaka passou bem pela Buskova, 6-2, 6-4. Osaka jogou mal, errou muita coisa, mas quando teve minimamente ameaçado, sacou bem, se virou legal. A Serena foi muito superior à Potapova, fez 6-0 e 6-3. Deu para ver um pouquinho do potencial da Potapova, mas ela demorou muito a entrar no jogo, a achar um ritmo próprio, e quando conseguiu a coisa já estava complicado. A Kvitova atropelou a Siniakova, tadinha, foi 6-1, 6-0, e no último game a Siniakova estava chorando entre os pontos, porque não dava nada certo para ela. Não só a Kvitova estava jogando muito bem, mas a Siniakova estava jogando muito abaixo do nível dela, né? Uma coisa levou a outra, mas foi o que aconteceu, e ela estava, né, desesperada ali. A Svitolina ganhou bem, fez 6-4, 7-5 na Kate Bolter. E a Bencic passou pela Schmidlova, 6-3, 7-5. Não teve uma grande zebra. A principal cabeça eliminada foi Johanna Konta, que era cabeça 12, ela perdeu para Ons Jabeur, 6-4, 6-2. Isso em tese é bom para a Serena, que podia pegar a conta nas oitavas e a conta já derrotou a Serena antes, né? Mas é aquela coisa, derrotou no dia certo. Em condições normais, a Serena obviamente seria a favorita. Quem também perdeu foi a Vondrousova, cabeça 15, vice-campeã de Roland Garros. Mas ela perdeu para Kuznetsova, que não é a cabeça de chave. E perder a Kuznetsova não é vergonha nenhuma. E a Anisimova perdeu para Zarina Dias, o que não é tão espantoso assim. Lembrando que é o segundo torneio da russa desde setembro, que foi quando o pai dela morreu. E ela encurtou a temporada ali, parou de jogar. Então é difícil medir aqui de fora o quanto isso afeta e vai afetar essa temporada para a Anisimova. Para terminar, deixa eu falar sobre as melhores partidas da segunda rodada. Na chave feminina, eu vejo esse Wozniak contra Yastremska no topo da lista. Não só porque pode ser o último jogo da carreira da Wozniak, ela já anunciou que vai parar de jogar nessa Australian Open, mas também porque é uma espécie de duelo de gerações, com a Yastremska em ascensão e trabalhando com o Sasha Mayin, que já trabalhou com a Wozniak também. Então tem um aspecto técnico, tem um aspecto emocional que pesam mais do que o normal para um jogo de segunda rodada de Slam. Agora, um outro jogão, que aí tem nome e tem peso, é Bencic contra Ostapenko. A Bencic nunca foi uma cabeça tão alta no Slam, hoje ela é cabeça 6, e a Ostapenko, campeã de Roland Garros, que não é cabeça de chave, mas vem se recuperando desde que começou a trabalhar com a Marion Bartoli. Então a gente tem um jogo aí que vai ter muita porrada, mas também muita técnica. Certamente um jogo que em condições normais seria mais pra frente no Slam, oitavas, quartas, por aí. Na chave masculina, acho que não tem um jogo assim tão pesado, né, com dois nomes de peso, não tem um campeão de Slam contra um no top 10, mas eu vejo mais partidas com potencial. Quer ver? Esse Monfils Karlovic pode ser divertido. Eu acho que o Monfils vence, mas pode ser sempre esse jogo com um, dois tiebreaks, e se tem um tiebreak com Karlovic em quadra é um negócio legal de ver. Tem um Basilashvili Verdasco, que eu recomendo, porque tem cara de 5-7. Tem o Marin Cilic contra Benoit Paire, Cilic favorito, que estreou bem, se salvou ali quando precisou salvar breakpoint na hora de fechar o jogo. E o Benoit Paire é um cara imprevisível, então pode sair coisa legal daí. Tem Nick Kyrgios contra Gilles Simon, porrada contra, né, cabeça, troca de bola, um certo duelo de estilos aí. Eu vejo o Kyrgios muito favorito. Apesar do Simon ter passado fácil pelo Pablo Cuevas, eu não vi esse jogo, mas fiquei impressionado com o placar. Tudo bem, Pablo Cuevas não está no melhor momento da vida, mas foi o placar que me impressionou. E tem um Kevin Anderson contra Taylor Fritz, outro jogo com potencial de 5-7, tiebreaks e tal. E, para terminar, o meu preferido, que é Kohlschreiber e Tsitsipas. Hoje o grego é o favorito, mas o Kohlschreiber tem recurso para enrolar e complicar essa partida. Eu sei que eu brinco, eu sei que eu chamo o Kohlschreiber de perigoso, porque ele tem bola, ele tem tênis, mas ele ganha muito pouco jogo grande. Mas eu vejo um potencial de zebrinha aqui, sim. Vamos ver como o Tsitsipas vai se comportar se as coisas começarem a não dar certo para ele. Eu acho que o primeiro set é muito importante para dar o tom da coisa. Se o Kohlschreiber conseguir enrolar o Tsitsipas aí e sair na frente, aí eu acho que o jogo fica bem interessante. Bom, por hoje é isso, gente. Eu volto na quinta-feira, resumindo a segunda rodada do torneio e comentando o que mais tiver de assunto quente até lá, polêmica, coletiva, o que acontecer, beleza? Abraço!